11:36 no horário de Brasília. Bom, o assunto agora é com o empresário, o jovem empresário Marco Zanatta. Vamos falar sobre essa startup. A gente já comentou sobre esse assunto rapidamente na semana passada. Cascavel sendo referência e alcançando destaque nacional. Zanatta, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Prazer é todo meu. Bom dia a todos.
O que é uma startup? De repente o ouvinte está nos acompanhando. A gente usa muito esse termo, tem usado bastante. O que é uma startup?
Então, uma startup é uma empresa, geralmente de tecnologia, que está buscando um modelo de negócio replicável e escalável. Ou seja, nós estamos buscando um produto que geralmente tem pouca competição ou tem um alto valor agregado, que pode beneficiar em escala, né, toda uma população. E desde que a gente consiga distribuir esse produto, produzir e distribuir esse produto de maneira muito eficiente e em economia de escala. Portanto, geralmente são empresas que utilizam da tecnologia para conseguir esses dois objetivos, né? Então a gente vê aplicativos, né? Ou podem ser aplicativos combinados com serviços também. Então a startup sempre ela busca uma eficiência de escala, e o principal indicativo de que uma empresa é uma startup é a capacidade dela crescer 10%, 15%, 20% ao mês.
A prova digital. E como que surgiu a ideia? Como que vocês criaram? Você e mais alguns outros empresários? Ou foi só você?
Então, eu tinha essa dor no dia a dia, né? Eu sou formado em arquitetura de edificações, indo na prefeitura todo dia lá, né, protocolando meus processos, acompanhando meus pedidos, eu identifiquei que eu tinha uma grande dor por parte como solicitante, né, de ter essa interface com o poder público, entender, né, o que eu precisava estar levando para eles, né, quais são as informações, né, como é que estava o meu processo. E a parte da prefeitura também, que gostaria de fazer com que minha solicitação fosse rápida, né, mas por diversos fatores internos lá, eles também não estavam conseguindo processar isso com a mais devida eficiência. Dessa forma, eu fiz uma pesquisa para identificar se existiam soluções que resolviam a interface entre o poder público e o cidadão. Identifiquei que não existiam grandes soluções ou uma solução dominante no mercado, né, um conjunto de várias, e decidi fazer a minha, né? Então, contratei desenvolvedores, contratei analistas de sistemas e a gente começou a desenvolver a prova digital em 2017. Desde então a gente vem desenvolvendo produto, fechando com prefeituras e agora a gente chega na prefeitura de São Paulo aí. Então, software desenvolvido aqui na região oeste, né, em Cascavel, está atendendo aí a maior cidade da América Latina.
Isso chamou atenção, inclusive. Te surpreendeu? Porque, por exemplo, São Paulo, grande centro, muitas startups, muita gente desenvolvendo as novas tecnologias. E um trabalho seu aqui de Cascavel, de um cascavelense, chegar a São Paulo e fazer esse sucesso na prefeitura da capital, o que isso representa para você?
Olha, é uma grande satisfação, né, de você ter, além de ter dedicado o esforço, né, também todo o esforço do time, né, sem o time estar conseguindo fazer, o time surpreende diariamente, né, para a gente conseguir entregar esses resultados. Mas sim, é um grande esforço de você entender um contexto que está inserido, você ter a criatividade para desenvolver uma solução que resolve o problema daquela prefeitura, né, daquele cidadão, se colocar nos pés das duas personas ali, desenvolver isso, né, muito trabalho duro, e também a prefeitura reconheceu, percebeu que essa solução poderia estar resolvendo os problemas dela, e a gente vive agora um momento bem propício. As prefeituras e o governo em geral está no momento de realmente querer desburocratizar, querer simplificar seus processos, tornar mais digitais seus processos, seus fluxos, e tornar todo o processo mais eficiente e trazer essas iniciativas inovadoras do setor privado, as melhores práticas que estão acontecendo no mundo, né? É o que eu sempre falo, não tem por que a prefeitura não ser tão, uma prefeitura de São Paulo, prefeitura de Cascavel, ser tão eficiente quanto uma prefeitura de Nova York, de Dubai, né? Não tem nenhum fator impeditivo, né? Nós podemos sim fazer o poder público ser eficiente, ser transparente e melhor para todos.
O Rafael faz uma pergunta, ele coloca aqui, e quanto custou essa ideia? Quem patrocinou? Como que funciona mesmo? Vamos complementar um pouco mais aqui para responder o Rafael.
Ah, legal. Então, assim, as startups, geralmente, elas têm, elas trabalham em ciclos, né? Então, você tem, no início, você tem um primeiro ciclo para desenvolver o produto, né? Que são algo em torno de 12 a 24 meses. E, geralmente, quem financia essa rodada, né? Quem financia essa etapa da jornada é os famosos Friends, Family and Fools, né? Que é os amigos, a família e alguns amigos teus também que gostariam de estar fazendo esses investimentos. Então, no início, tive um apoio ali pequeno, familiar, né, para a gente começar a rodar, pôr para rodar o projeto, né, fazer começar o produto, ter minimamente condições para trabalhar. Em seguida, sempre se busca aí investimento anjo, né? Então, à medida que o produto está sendo desenvolvido ou está pronto, as startups buscam um empreendedor que já tenha tido experiência, né, na indústria, já tenha feito algo similar assim e invista e tenha pele no jogo, né? Para daí poder dar as dicas, né? Já trilhou esse caminho das pedras e pode ajudar. E num terceiro momento, né, quando a empresa já está vendendo, já está faturando, já tem um produto rodando com clientes e com demanda, aí vem a hora de buscar um investimento institucional de fundos, né, e consequentemente cheques maiores. Então eu diria que para começar, você consegue começar aí com 50, 80 mil reais, é possível você começar um produto e conseguir um primeiro cliente. Depois disso, o investimento anjo gira em torno de 200 a 800 mil reais, né, dependendo do estágio que você está, da diluição que você vai ter na sua empresa. E no segundo momento, o investimento seed institucional gira na faixa entre de 1 milhão de reais a 1 milhão de dólares.
Muito bem. O André também interagindo conosco, Rodrigo. Pode mandar mensagem de texto, porque mensagem de áudio a gente não consegue ouvir aqui, ao mesmo tempo repassar pro Marco. E os investimentos, tem aí uma grana que está chegando para implementar, é isso?
É isso mesmo. Uhum. A gente recentemente até foi pauta do Brasil Journal, né, que é um dos maiores portais aí de mercado de capitais, investimentos e empreendedorismo. Nós recebemos recentemente um aporte de 4 milhões de reais, né, a partir de um fundo de investimento, o Astela, que investe em empresas inovadoras buscando a escalabilidade, né, multiplicar esses clientes e esse produto. Então nós conseguimos esse investimento recente, ele é inédito para a região oeste, né? Então nós somos a primeira startup que conseguiu na região oeste um investimento, não investimento em geral, mas investimento institucional, né, de um fundo de investimento com tanto renome que é a Astela, né? Então com esse investimento a gente busca aí não só refinar o produto, né, deixar ele melhor ainda do que ele já atende as 25 prefeituras, como também a gente conseguir dobrar aí nosso time e oferecer cada vez soluções mais inovadoras para o setor público.
As pessoas, Marco, que gostariam de obter mais informações, vagas, oportunidades, tem como?
Tem como sim. Vocês podem entrar no nosso site, né, que é o aprovadigital.com.br. Hoje a gente está com 10 vagas em aberto, mas a ideia é a gente dobrar nosso time, né? A gente quer chegar até 60 pessoas até o final do ano. E você tem todos os contatos lá, né? Assessoria de imprensa, página de carreiras, né, que é carreiras@prefeituras.net também. Quem quiser estar entrando nesse mercado de tecnologia, né, que é um mercado muito líquido, né, hoje, como você falou, a bolsa está subindo, né? Então, existe muito investimento nessa frente, né, de empresas de tecnologia. E você consegue buscar, se você gostaria de levar essa ferramenta para a sua prefeitura, também você pode encontrar todas as informações lá, né, no aprovadigital.com.br.
O Rodrigo faz aqui uma pergunta. O Marco já esteve no Vale do Silício? Já esteve, não?
Não, ainda não tive a oportunidade. Eu estudei nos Estados Unidos durante um ano, mas eu estudei na Filadélfia, né, que é na costa leste.
Luiz Eduardo também interagindo conosco. O Vanderlei faz uma pergunta, ele diz o seguinte: essa pandemia mostrou muita coisa, vamos ver aqui, nos mostrou muitas coisas, e uma delas é justamente a antecipação desse processo digital. Como que ele vê o digital nos negócios a partir da pandemia?
Não, excelente colocação. Realmente a pandemia é um fator catalisador, ela acelera coisas que já estavam em andamento, né? Então a gente tem algumas tendências, né? Até recentemente a gente fez um estudo com uma consultoria de São Paulo. Então tendências como, por exemplo, as coisas, você não ter contato com as coisas serem totalmente desmaterializadas, né? Então não ter, no nosso caso, papel dentro da prefeitura, poder fazer tudo isso de forma eletrônica. Temos tendências também de tornar mais acessível as ferramentas digitais, né? Então a gente tem muita coisa sendo digitalizada, mas ainda tem pessoas aí que não têm o mesmo expertise para poder acessar elas, então a gente tem que deixar ainda mais fácil para as pessoas poderem consumir esses serviços e não ficarem de fora, né? A gente está vendo também uma quantidade massiva de capital saindo de investimentos tradicionais e indo para o mercado de equity, né? Então, equity markets, na linha de empresas de tecnologia mesmo, né, que vão com certeza, o software está engolindo o mundo, né? Então a gente está vendo esse movimento acontecendo. E as empresas também precisam estar olhando para suas operações, né? Suas máquinas internas, então máquina de vendas, máquina de sucesso do cliente, máquinas operacionais ali de produção e distribuição dos seus produtos, e tentar identificar ali quais são as ineficiências e quais são os ciclos que se reforçam para que elas possam também estar utilizando da tecnologia para melhorar seus processos e melhorar as suas margens.
O Sérgio diz o seguinte: parabéns aí ao rapaz, é o Marcos Zanata que está conversando conosco, um orgulho para nós cascavelenses e sendo destaque nacional. E gostaria de saber do entrevistado, é o Marcos Zanata que está conversando conosco, como que ele vê o futuro tecnológico, as invenções?
Existem alguns ciclos tecnológicos, né? Então, existem ferramentas que elas tendem a continuar sendo feitas da mesma forma como elas venham sendo feitas. Então, vou dar um exemplo, né? Então, sistemas de gestão de estoque, né? Gestão de processos internos, sistemas de contabilidade, sistemas já existem há 20 anos, não haverão grandes revoluções nessas frentes. Então, a tendência, uma forma de você olhar a tecnologia é tentar identificar quais são as coisas que já estão rodando há muito tempo, elas têm uma tendência a permanecer daquela forma. E tem as coisas que ainda não são digitais, que é onde estão as grandes oportunidades. E uma dica que eu dou para os empreendedores é não tentar entrar nos momentos da moda, né? Então, por exemplo, chatbot, inteligência artificial, então são todas técnicas que podem ser aplicadas, mas o escopo que essas técnicas são aplicadas, ele é muito restrito. Então, talvez é muito mais fácil você fazer um portal que tem os serviços digitais para as prefeituras, né, do que você tentar incorporar tecnologias muito avançadas que talvez naquele contexto não fazem sentido. Então, é muito mais nessa linha. E uma tendência muito clara também é a questão mobile, né? Hoje eu estava vendo até um estudo que fala que cerca de 80% da força de trabalho não está em mesas. Então, putz, imagina assim, se a gente já está vendo uma transformação digital extensiva, tanto no setor público quanto no privado, e em ferramentas para pessoas que estão em escritórios, né, ou no caso do balcão da prefeitura, imagina, pensa que isso é só 20% da força de trabalho, né? O resto da força de trabalho está, né, em pé, está em depósitos, está na agricultura e não está em mesas, né? Então ali tem uma grande oportunidade também para que seja feita a transformação digital, né? São várias indústrias totalmente intocadas ainda.
Muito bem, nós temos outras observações aqui, perguntas de ouvintes, 11h50, não temos mais tempo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agendar uma volta sua aqui. O pessoal gostou desse papo que apresenta aí, sem dúvida, situações futuras. É um assunto realmente bastante pertinente, principalmente nesse período que nós estamos vivendo e gera muitas curiosidades também. Marco, muito obrigado pela presença.
Obrigado a todos, um bom dia.
Conversamos com o jovem empresário de 30 anos, Marcos Zanata, falando sobre essa startup cascavelense, que é referência, alcançou destaque nacional. Nós vamos ao rápido intervalo, 11h51, já voltamos com mais informações.